Olá pessoal, meu nome é Lucas Nápoles, sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre uma questão que algumas vezes já foi feita a mim. Lucas, é possível fazer autoanálise? É possível fazer autoterapia? Eu posso prescindir do encontro com um profissional de saúde mental, com um terapeuta, para que eu consiga fazer o meu processo de análise? A minha resposta é não. E nesse vídeo de hoje eu quero explicar para você por que isso não é possível. Por que não dá para fazer autoanálise? Toda vez que a gente começa a discutir esse tema, algumas pessoas citam o exemplo do próprio Freud. Elas dizem assim, Lucas, o Freud, ele inventou a psicanálise, então ele não tinha um outro analista, pelo menos no início, com quem ele pudesse fazer a sua análise. E ele próprio diz lá nos primeiros textos que ele fez uma autoanálise. Nesse sentido, se o Freud fez, por que que a gente hoje em dia não pode fazer? Por que que eu não posso empreender um processo de autoconhecimento, um processo terapêutico, sem necessariamente me encontrar com um terapeuta? Primeiro esclarecimento importante é o seguinte, apesar de Freud não se encontrar formalmente com um terapeuta, isso não significa que durante o seu processo de autoanálise, como ele próprio chamou, isso não significa que durante esse processo de autoanálise o Freud estivesse efetivamente sozinho. Tem um ponto aí nessa história que muitas pessoas se esquecem. O Freud tinha interlocutores com os quais ele compartilhava os resultados do seu processo de autodescoberta que ele vinha fazendo. Quais foram esses interlocutores? Em primeiro lugar, a gente pode citar um cara que era amigo do Freud, ali nos primeiros anos de desenvolvimento da psicanálise, um médico também, que é o Wilhelm Fliess. Fliess era um médico meio doidão, que tinha umas teorias um pouco esdrúxulas sobre a relação entre a sexualidade e certos pontos ali do nariz. E o Freud mantinha uma correspondência bastante extensa com o Fliess. E nessa correspondência, o Freud compartilhava com o seu amigo, na época, depois eles acabaram rompendo, mas ele compartilhava com o Fliess a série de descobertas que ele vinha fazendo ali ao longo do seu processo de autoanálise. Mas além do Fliess, a gente pode considerar que os próprios leitores das obras do Freud, os leitores daquelas obras que o Freud escreveu ali no início do seu desenvolvimento na psicanálise, a gente pode entender que os próprios leitores do Freud eram seus interlocutores. Afinal de contas, livros como A Interpretação dos Sonhos, de 1900, e A Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901, são livros que registram boa parte das elaborações que o Freud empreendeu no seu processo de autoanálise. Você vai encontrar ali na Interpretação dos Sonhos uma série de sonhos do próprio Freud, a começar pelo sonho modelo, o sonho da injeção de Irma, que ele apresenta ali logo no início da Interpretação dos Sonhos, faz uma análise vastíssima desse sonho ali, era um sonho do próprio Freud. E ao longo do livro você vai encontrar uma série de sonhos do próprio Freud que são analisados por ele. Portanto, a gente está vendo ali um registro das elaborações que o Freud vinha fazendo na sua autoanálise. A mesma coisa acontece na Psicopatologia da Vida Cotidiana. É um livro dedicado aos atos falhos, aos atos sintomáticos, àquelas ações que a gente acaba fazendo sem perceber, de maneira mais ou menos automática, e que revelam a manifestação do inconsciente. Nessa obra, A Psicopatologia da Vida Cotidiana, o Freud também apresenta uma série de exemplos da sua própria vida. Ou seja, ele, na obra, vai fazendo um processo de elaboração que era derivado da sua autoanálise. Nesse sentido, a gente pode dizer que tanto o Fliess quanto os leitores da época, 1900-1901, e nós mesmos, leitores futuros da obra do Freud, todos nós funcionamos como analistas para Freud, ocupamos para Freud o lugar de analistas. Aí você me ouve falar isso, você me pergunta:
Lucas, mas como que isso é possível? Você está dizendo então que o analista é meramente um interlocutor? É alguém para quem a gente fala ou a gente escreve? Ele só funciona como isso? Ele só funciona como um destinatário?
Calma lá, não vá tirar conclusões apressadas, precipitadas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou reduzindo o analista apenas à função de interlocutor. É claro que as intervenções que o analista faz no tratamento são essenciais para o progresso do processo terapêutico. É justamente por isso que a gente pode dizer que esse processo de autoanálise que o Freud fez foi capenga. Foi capenga, não foi um processo de análise tão bom quanto teria sido se ele tivesse efetivamente procurado ali, talvez, alguns dos seus discípulos ali para fazer análise com eles. Essa experiência do Freud, essa experiência capenga, incompleta, insuficiente, é justamente uma prova de que não dá para fazer autoanálise. Muito provavelmente o Freud teria avançado significativamente mais na sua análise se ele tivesse se deitado no divã de algum dos seus alunos. Por outro lado, a gente não pode atribuir o progresso na terapia psicanalítica, os resultados promovidos pelo tratamento psicanalítico, apenas àquilo que o analista diz. Não vá para um polo nem para outro. Eu não estou dizendo que o analista é só um interlocutor, mas eu também não estou dizendo que a análise só funciona porque o analista fala e faz determinadas coisas. Veja, o simples fato de haver alguém, de existir uma pessoa para quem nós encaminhamos as nossas queixas, as nossas perguntas, as nossas indagações, as nossas elaborações, o simples fato de haver alguém para quem a gente destina, encaminha esses conteúdos, é em si mesmo terapêutico. E por que só isso já é terapêutico? Porque quando nós temos a oportunidade, estamos na situação de articular os nossos pensamentos numa fala livre, que é a exigência da psicanálise, fale tudo o que lhe vier à cabeça sem censura, é a regra fundamental da psicanálise, a associação livre. Quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, esse ato por si só já nos permite perceber certas ligações, certas semelhanças, certas equivalências entre nossas ideias que não são passíveis de serem percebidas quando essas ideias estão só na nossa cabeça. Elas são muito mais facilmente perceptíveis, observáveis, quando a gente verbaliza nossas ideias, quando a gente coloca as nossas ideias num discurso, sobretudo num discurso livre, como é o exigido pela psicanálise. Você entendeu? O simples fato da gente estar numa situação relacional em que a gente tem que traduzir os nossos pensamentos numa fala livre já nos proporciona o acesso a certas ligações, semelhanças e equivalências que a gente não conseguiria perceber sozinho. Aí você pode falar assim:
Ô Lucas, mas então, se eu estiver na minha casa e começar a falar sozinho, vai funcionar também? Já que o efeito vem da tradução dos pensamentos num discurso?
Não. Essas ligações, semelhanças e equivalências que eu mencionei, que no vocabulário psicanalítico a gente chama de insights, né? Aquela percepção, puxa, agora me dei conta de tal coisa. Isso só acontece quando a gente fala supondo que tem alguém nos ouvindo. Isso não rola quando a gente está falando sozinho e sabe que está falando sozinho. Só acontece quando a gente está se comunicando com alguém, como foi o caso do Freud mandando as cartas para o Fliess, escrevendo seus livros e supondo que alguém os leria. Isso só funciona quando a gente supõe que a nossa fala está sendo recebida por outra pessoa. Nesse sentido, anote essa frase: é só falando com o outro que a gente consegue se escutar. É claro, se esse outro para quem eu estou falando responde na forma de uma interpretação, de uma pontuação, de um corte de sessão, é claro que se o outro faz isso, essa escuta de si fica ainda mais refinada. Mas, se ele simplesmente ocupa silenciosamente o lugar de destinatário do nosso discurso, isso já é suficiente para que os nossos ouvidos se abram para escutar a nossa própria voz. Conclusão, não dá para fazer autoanálise, não dá para fazer autoterapia. A presença do outro como interlocutor é absolutamente fundamental para que a gente seja capaz de se escutar, que é o objetivo final de qualquer processo terapêutico que seja digno desse nome. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessa aula? Então, meu amigo, saiba que isso daqui é só um aperitivo, é só um pouquinho do que você vai encontrar se você se tornar meu aluno na Confraria Analítica. A Confraria é uma escola de formação teórica em psicanálise. Para participar dessa escola, você não vai pagar milhares de reais, não. Você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 39,99. É isso mesmo, o objetivo é democratizar, é ampliar o acesso das pessoas ao conhecimento psicanalítico, a um ensino de qualidade, acessível, simples e didático. Participando da Confraria Analítica, você tem acesso a duas aulas toda semana. Uma aula ao vivo, toda segunda-feira às 8 horas da noite. Essa aula fica gravada na nossa plataforma. E toda sexta-feira você tem acesso a uma aula especial, um pouco mais curta, sobre uma temática específica do campo psicanalítico. Para você ter ideia, nós já temos mais de 200 horas de aulas disponíveis na nossa escola. Mais de 1.100 alunos participando toda semana junto comigo. Então, se você se interessa em ter uma formação teórica em psicanálise de qualidade, acessível, com didática, você precisa participar da Confraria Analítica. O link para se tornar nosso aluno é o primeiro que está aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você que se interessa por psicanálise também. Eu tenho dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, onde eu explico de maneira simples, rápida, didática, o que que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente, esse segundo e-book, um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, só que em formato de texto. Para você adquirir esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, não dê bobeira. Faça um comentário, dessa forma o YouTube percebe que você está engajado com o canal e vai sempre mostrar aí na sua página inicial do YouTube os novos vídeos aqui do canal. Não deixe também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí nos grupos de WhatsApp que você tiver e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!